Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
O que eu fiz naquele momento? Eu fiz o projeto Eu Amo Minha Escola. Pertencimento. O que é pertencimento? Essas pessoas dessa comunidade que estão lá diariamente, que sabem essa realidade. Eu vim de fora. Eu iria ajudar a organizar o processo. Mas, de forma alguma, tudo que seria sugerido seria discutido na comunidade escolar. Porque não adiantaria eu ter uma ideia maravilhosa, achando para mim, né, maravilhoso, e na realidade escolar não acontecer. E nessa construção, os resultados foram positivos. O IDEB melhorou. Nós tínhamos, né, tem aí até agora, a fanfarra ganhou vários prêmios. Eu investi na fanfarra sem ter dinheiro, com a comunidade se mobilizando. Uma vez os alunos saíram no sinaleiro pedir dinheiro, porque eles queriam fazer uma viagem, e a gente precisava quase 10 mil reais e não tinha, né? Eles mobilizaram, eles foram em busca dessa escola maravilhosa, essa escola com vida. Nós tínhamos o projeto empreendedorismo, eles faziam a horta, eles plantavam, eles colhiam, eles vendiam, eles compravam as sementes. Nós tínhamos o projeto da meditação. Depois do recreio era feita a meditação, projeto de leitura. Então todos esses projetos foram acontecendo. E não foi, né, eu cheguei lá e fui direcionando as ideias, mas a comunidade escolar que trabalhou. Quem nos diz isso é a LDB, que nos fala que cada escola tem que ter a sua proposta pedagógica. Por que que vem sugestões? Não, vem bem direto, tem que ser assim, tem que usar a plataforma. A plataforma é boa? Sim, claro que é boa. Nós estamos no mundo digital, mas não imposta e cobrada dessa forma, onde não damos espaço para o professor fazer o seu planejamento, para o aluno participar dessa aula. Então, o que está faltando é esse olhar, esse espaço do falar escola pública.
Você acha que talvez, eu te interromper um pouquinho, você acha que talvez ali então, o que você está falando, assim, eu estou pensando justamente aqui no princípio da gestão democrática, que é um princípio constitucional do direito à educação, né? Então, quando você abre lá, né, tanto na Constituição quanto na LDB, né, o direito à educação, a gestão democrática dos estabelecimentos, da escola, ela é um princípio, né? E você me relatou ali várias coisas que foi possível de fazer justamente porque você assumiu, né, ali a sua camisa, né?
Assim, exatamente.
De ser uma gestão aberta, né? Então, e a gente, não sei se você concorda comigo, eu acho que sim, mas a gente partiu de um momento que nós tínhamos uma certa autonomia do diretor e a gente caminha hoje para 2024 com uma perda de gestão democrática, né? E aí, só queria, né, assim, você lembrou, né, que foi o Ailson Fiorato, né, o deputado estadual, que falou: estamos em 2024 ou em 1964? Né, eu acho que nem em 1964 foi, né, assim, eu teria a audácia de pedir a prisão, né, da dirigente, né, da PP Sindicato, e afastamento do diretor, né, e desligamento, né, de professores, dos cursos de formadores, né, por ter aderido à greve. Então, assim, eu queria que você fizesse assim, uma reflexão, né, sobre a gestão hoje. A gente pode... tem algum resquício ainda de gestão democrática, considerando todo esse cenário de cobrança dos núcleos de educação, né, pelos de plataformas, pela frequência escolar, né, as metas, né, que são colocadas, inclusive no projeto aparece um termo extremamente complicado, que ele fala em metas pedagógicas. Né? E o projeto, ele é uma carta, né? Ele é um cheque em branco mesmo, ele não especifica nada. Né? E, então, assim, como que você avalia esse cenário atual de ser um gestor, de ser um diretor de escola, uma diretora de escola no estado do Paraná? Então, assim, o que é ser diretor de escola hoje no estado do Paraná?
Primeiramente, ser diretor não é algo fácil. Ser gestor, você tem que ter essa visão do todo, do bem comum, podemos dizer assim. Não dá para pensar, né, no que eu quero, e sim a comunidade escolar. Como falei para você, quando eu fui interventora, eu consegui o sucesso por conta da gestão democrática, por conta de sentarmos nos momentos o que precisamos fazer. Por exemplo, naquele momento, eu vou comparar para que você saiba, né, a minha, eu gosto de usar a minha experiência para as pessoas pensarem. Quando interventora, nós tínhamos problema, eu lembro que era em julho que nós entramos, 1º de julho de 2013, nós entramos na escola, daí teve o período de férias, recesso, né, nós já iniciamos interventores. Então, nós tínhamos problemas, por exemplo, da porcentagem de alunos naquele momento, se terminasse o bimestre naquele momento, em torno de 70% quase por cento alunos estariam reprovados com notas abaixo da média. Eu poderia, como interventora, e pela experiência que tinha naquele tempo, que era 25 anos, impor ações para que melhorasse esse resultado pedagógico. Mas não, o que, que foi feito? Foi feito reuniões com pais, mostrando os resultados de cada turma. Por exemplo, sexto A, se terminasse hoje o ano letivo, quantos alunos estariam reprovados? Colocava a porcentagem, mostrava aos pais, mostramos aos professores, mostramos aos alunos. E daí construímos ações específicas para melhorar essa realidade. Então, quando o Estado vem direcionar a metas, as metas, pode-se dizer metas pedagógicas, as metas são construídas através do planejamento. Nós colocamos objetivos no desenvolvimento do processo que nós queremos alcançar, pode-se dizer assim, senão nós não sabemos aonde nós estamos e nem aonde nós queremos chegar. Né? Então, as metas, elas são importantes, sim, com certeza. Mas, de forma alguma, elas poderão ser cobradas apenas como números. Ah, você não conseguiu, diretor, você não conseguiu a porcentagem de tanto, então tudo de bom para você. Mas nós temos que ver pessoas, escola é pessoas. Comunidade escolar, o que está acontecendo e qual que é o objetivo principal de tudo isso? A aprendizagem do aluno. São números? São, precisamos analisar, precisamos, mas eles estão tão frios que acabam enxergando números sem pensar quais são os problemas reais, o que nós podemos, através desses números, construir, que ações que são efetivas para melhoria. Então, por exemplo, a preocupação da privatização. Uma empresa vai pensar em pessoas? Uma empresa vai pensar no meu aluno lá, que tem várias dificuldades, que pós-pandemia os alunos que nós temos hoje não são os mesmos alunos. Nós estamos com vários problemas de saúde mental, de professores e de alunos, e de pais, muitas vezes. Esses tempos, né, na escola, chegou uma mãe ela foi conversar comigo, ela estava nervosa, de repente ela começou a me acusar de uma coisa que não tinha nada a ver, e ela saiu gritando que ia me prometer um monte de coisas ruins, né? Eu não vou nem falar aqui que eu quero cancelar no meu pensamento, mas de forma alguma fiquei com raiva com ela. Pensei, essa pessoa, quais são os problemas que ela tem? Então, é esse pensar que nós precisamos ter. As metas, como eu falei, elas são necessárias, sim, para sabermos aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar. O Plano Nacional de Educação é isso, né? Por que nós temos o Plano Nacional de Educação? São metas para que não se perca o caminho de aonde quer chegar, para que a gente organize esse processo. Mas, de forma alguma, nós precisamos ficar cobrando, né, da escola. Não, a educação se faz com todos. Todos são responsáveis. Os alunos são responsáveis, não são só os diretores, os gestores. Os alunos são responsáveis, os pais são responsáveis. Isso é gestão democrática que você acabou de falar. Né? A comunidade escolar é importante, todos são importantes. Então, é isso que nós temos que pensar. As metas são necessárias, sim, para melhorar, mas de forma alguma deverão ser apenas números. Nós estamos falando de escola, escola são pessoas, e nós precisamos nos preocupar com pessoas. com esse aluno nosso, estudante, né? O seu pleno desenvolvimento, a sua formação, que pessoas que nós estamos formando para a sociedade, né? Então, é mais ou menos isso. Não sei se você respondi ou não.
Não, sim, essa é a linha que a gente entende também, né? Eu queria então que você, assim, a gente voltasse um pouco quando você pegou justamente, né, o projeto de lei. Você contou um pouquinho agora há pouco que você viu e falou, não, precisamos nos posicionar, né? O que que você identifica, assim, das coisas mais complicadas, né? Que quando você pegou e falou assim, não, isso aqui eu preciso me posicionar porque eu não concordo com isso. Não, quais foram os pontos principais do projeto que levou você a publicamente, né, a se posicionar? E né, assim, a gente tem uma assim, a gente tem muita gente, né, que apoiou você, que está do seu lado, né? Até inclusive ali no, né, no chat do YouTube, ali a professora Patrícia Falgustos, né, se deu boa tarde ali, a Cliciane Ellen, né, ela coloca ali, nós somos todas professoras, né? A Verônica, né, que é uma grande colega nossa de Maria Alva. Ela diz assim, né, boa tarde, mulherada de luta, né, muito obrigada, professora Carmen, é um orgulho estar, né, do mesmo lado, né, que o seu nesta batalha, e é um orgulho mesmo, né, quando eu fiquei sabendo de tudo, eu falei, gente, eu preciso trazer, né, a Carmen para o nosso programa também. E assim, pensando nos últimos programas nossos, nós só temos conversado com mulheres. É uma coisa impressionante, porque é tanta mulher, né? Eu acho que o magistério estadual hoje, né? Assim, a gente tem essa, a nossa, assim, a luta, né? A gente tem uma quantidade maior de mulheres, mas assim, de posicionamento. Porque às vezes a gente tem lá uma quantidade de mulheres, né, no magistério, mas muitas vezes a gente está ali, né, na posição secundária, acompanhando, né? E você teve, né, esse papel de enfrentamento, apesar de saber, né, de colegas seus que foram destituídos por não alcançar as metas, por não ter lá, né, na redação Paraná a quantidade de redações. A escola que eu trabalhei o ano passado, a gente passou por um problema seríssimo de destituição de direção. A gente fez todo um movimento, né, para que a diretora, conseguimos, né, fazer com que a diretora fosse reconduzida ao cargo, né. Eu quero até mandar um abraço para ela, a professora Cleusa, que não anda bem de saúde, em consequência, né, de toda essa perseguição que o Estado fez, né. Então ela ainda está muito movida, né, assim, muito comovida com, né, com toda essa perseguição. Então você, diante de todo esse cenário, né, de destituição de diretor, a gente teve, eu não lembro quantos, eu acho que foram, não lembro quantidade de diretores destituídos, né, e diretores, eu trabalho em Almirante Tamandaré, a gente teve ali também vários, né, a gente teve acho que dois ou três diretores que foram destituídos na região, na área metropolitana norte. A gente teve também uma quantidade de diretores destituídos, assim, pouquíssimos conseguiram voltar, né, foram reconduzidos. Mas e diante desse retrocesso todo, você se, né, fortalece e vai lá e se posiciona, né? Então, como foi tudo isso, professora Carmen?
Olha, primeiro é conhecimento, é experiência, é saber no que você acredita. Embasada em leis, como eu falei, não foi a Carmen que inventou, né, a Constituição Federal que me dá esse direito de falar. Mas você perguntou por que que eu me posicionei no primeiro momento. Por conta de eu sempre acreditar na escola pública, é o primeiro ponto, pode-se dizer assim, né? Eu trabalho dentro da escola pública, eu sei a realidade da escola pública. E a minha preocupação é a seguinte: nós temos a privatização dos funcionários, né, do funcionários da limpeza, inspetor de aluno, da cozinha e também da secretaria. E eu vejo de uma forma tão preocupante a maneira que tratam essas pessoas, que quando falou de privatização, eu já disse, meu Deus, o que, que vem com o professor também? Então, a privatização, como eu falei, infelizmente, ela já acontece dessa forma. Esses funcionários, eles são desvalorizados, eles não são respeitados, eles são trocados a todo momento. Então, essa pessoa não interessa. Até eu fui numa entrevista na Lagoa Dourada, FM em Ponta Grossa, o João Barbieri falou o seguinte: é como se fosse, parece ser, né, números. Então, lá na escola tal, tem o número 23 e o número 37. Tá, então nós vamos tirar o 23 e o 37 e trocar pelo 22 e pelo 40. Ele troca-se pessoas sem se preocupar com o desenvolvimento da escola. E veja, eu como gestora, quando troca um funcionário, o transtorno que ocasiona, ele é tão grande, as pessoas pensam assim, ah, não acontece nada. Acontece, porque são pessoas. Ano passado nós tínhamos duas funcionárias fazendo um trabalho responsável, cumprindo seus horários, indo trabalhar certinho, né, a cozinheira e a funcionária da limpeza. E de repente a terceirizada ligou e disse que para funcionar, não liga para o gestor. Elas estão fora. Entende? Simplesmente elas estão fora. Então, tudo isso, por exemplo, o que aconteceu comigo, está acontecendo diariamente, como você falou, quando o professor ou o diretor é tirado por conta de metas, quando esse funcionário terceirizado é mandado embora. Então, tudo isso não é de agora, não é aconteceu com a Carmen, já acontecia antes. E eu penso assim, eu não posso ficar calada frente a uma injustiça que está acontecendo. Quando você se posiciona, como você mesmo disse, quando saiu a diretora da escola de vocês, vocês se posicionaram, a voz parece que fica lá no fundo. E ninguém compra essa briga, fica assim, nossa, aconteceu. Aqui em Ponta Grossa, 2019... acho que mais ou menos uns 6 ou 7 diretores também perderam seus cargos no final do ano. Era 2019, eu ainda não estava como gestora, eu tinha saído do núcleo em 2018, e daí houve assim aquela... alguns núcleos de educação, nem todos, mandaram embora seus diretores. Em Ponta Grossa também foram 6 ou 7 colegas, não lembro o número, né, agora, mas foram vários diretores com experiência, diretores que eu conhecia já quando eu estava no núcleo de educação, com conhecimento, com um trabalho realizado bonito dentro da escola de transformação. Simplesmente eles saíram porque não conseguiram as metas. Daí o que aconteceu? Houve um grande movimento, eu estava lá também. e fomos à frente do núcleo e falamos, e daí a PP se mobilizou e esses diretores retornaram. Só que daí a cobrança, a forma de falar, por exemplo, numa reunião, é falar do seguinte: olha, vocês assinaram um papel, diretores, e se você não cumprir esse papel, você vai sair. Isso é fala. Eu sei o que eu assumi. Por isso que eu disse, o que eu estou fazendo, eu sei da minha responsabilidade. Até falei, como gestora, vá lá na escola, veja o que a Carmen faz. Pode ficar, pode encher, às vezes enche de tutor, pode encher 10, 20, 50 tutores lá, tudo do núcleo, lá, viu? Nada me atinge a minha responsabilidade. Eu não tenho medo de cobranças. Entende? Tá assim, ó, Carmen, você está fazendo, viu? Eu faço as formações dos professores, sou eu que faço, porque eu sou pedagoga, eu amo dar formação e eu gosto, porque eu né, agora a minha propaganda aí, eu tenho um canal no YouTube, é a professora Carmen Souza Pinto, o qual eu dou aulas para concursos preparatórios, cursos preparatórios para concurso público. Então, eu trabalho com a lei educacional quase diariamente, porque as minhas aulas são ao vivo, além das gravadas no YouTube. Então, diariamente eu falo sobre lei. Diariamente eu pego LDB. Então, você pegar, ler uma lei diariamente, lendo, explicando, mostrando a realidade, e você não acreditar nela, não posso. Não posso. Então, por isso que quando, pela realidade da privatização que eu tenho na escola, por conhecer a lei, eu precisava mais do que nunca erguer essa bandeira. E como eu falei quando me deram o documento de afastamento, eu disse, viu, um cargo para mim não faz nenhuma diferença. Primeiramente, eu sou professora. Eu sou professora, eu sou pedagoga, isso é o essencial. Cargo, já fui chefe, já fui, né, presidente da Associação dos Diretores, fui presidente, até rotariano sou, né? Sou presidente do Rotary, então, presidente do Conselho Tutelar que eu fui. Então, esses cargos, eles são essenciais para você gerir, para você aprender o conhecimento que te dá, né? Então, aprendi muito com todos esses cargos que sempre, sempre assumi, né, com responsabilidade.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.